nosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A rica liturgia de hoje da festa de São Marcos Evangelista traz consigo muitos sinais. E essa palavra sinais, ela acompanha de forma muito concreta o Evangelho de Marcos. Por isso vale a pena a gente começar esta reflexão e partilha lembrando dos seres viventes que representam os evangelistas. Marcos traz como a representação do animal o leão. Leão esse que inicia... Assim ele inicia o seu evangelho falando de João Batista no deserto. Só para contextualizar melhor esse sinal do leão que vai expressar tanto a figura de São Marcos, Mateus é representado pela figura do homem, Lucas o touro e João a águia. Todos esses animais estão lá em Apocalipse 4, 7 e a tradição da igreja, ela vai sendo amadurecida. São Jerônimo quem aprofunda essa figura do leão também em Marcos. Então Marcos começa o seu evangelho falando sobre João Batista que brada no deserto. Mas por que o leão seria então o sinal ou a figura de Marcos? Ezequiel é onde está essa resposta que diz que no deserto o leão que brada a humildade é aquele que vence. É o leão da tribo de Judá, é Cristo de pé. E a liturgia de hoje, o aspecto que eu trouxe para partilhar aqui também com vocês, é a dimensão da humildade, que nos fala a primeira leitura. Cristo de pé ressuscitado. E só fica de pé ressuscitado com Cristo, aquele também que se abaixa em humildade. Eu pensei em trazer alguns aspectos de São Marcos. Metade afirma uma coisa e a outra metade discorda. Então, Marcos viu Jesus ou não viu Jesus? Tem uma parte da tradição que diz que a casa onde Jesus celebrou a última ceia era a casa da família de São Marcos, né, que era um menino, o mesmo menino que estava no Horto das Oliveiras e fugiu nu quando arrancam um lençol, quando vão prender Jesus. Parte da tradição vai dizer isso e outra parte diz que não, que Marcos não chegou nem a ver Jesus. Mas deixemos esse assunto para teologia, né? Um aspecto muito importante, e aí esse sim marca muito a vida de São Marcos, é que São Marcos foi discípulo de São Pedro. São Pedro que só sabia o seu aramaico um tanto quanto quebrado como pescador e precisava de alguém que traduzisse também as suas missões, as suas cartas, as suas mensagens. E São Marcos então passa a acompanhar São Pedro. Outras coisas importantes é que Marcos era primo de Barnabé e também acompanhou São Paulo na sua primeira viagem. Apenas alguns aspectos históricos para ter conteúdo, né? A reflexão. A primeira leitura de hoje nos diz: revesti-vos todos de humildade, Deus resiste aos soberbos. Como eu iniciei falando, é a humildade que nos mantém de pé. Se nós pararmos para pensar um pouco, desde da Páscoa, né? Desde da nossa Vigília Pascal até hoje, todas as aparições de Jesus fazem com que nós percebamos que Jesus caminha conosco. Jesus é confundido com um jardineiro, Jesus caminha com os discípulos de Emaús, que de forma até um comentador diz soberba, né? Diz, só você é forasteiro aqui e não sabe o que aconteceu. Jesus também que é desconfiado por Tomé, Jesus que aparece aos discípulos na praia e eles demoram para entender que é o Senhor. Estamos falando de Cristo ressuscitado, mas que caminha conosco. E caminha conosco nas nossas fraquezas. E pode acontecer, irmãos, de termos vivido toda a Semana Santa, termos feito essa passagem, ao menos na liturgia com Cristo, e ainda não reconhecermos o ressuscitado, que brilha nas nossas paróquias, que brilha no Círio Pascal, mas que ainda pode não ter alcançado o nosso coração. Jesus, nas suas aparições e ressurreição, quer a nossa humildade para reconhecê-lo. São três aspectos importantes da liturgia de hoje. O primeiro é essa humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Só os pequenos podem reconhecê-lo. E por isso nos fala a carta de São Pedro: lançai todas as vossas preocupações, todas as vossas preocupações, tudo aquilo que rouba o nosso coração de estar totalmente em Deus, totalmente na ressurreição. Diante dessas aparições, algo que precisa estar vivo no nosso coração é que as dores podem nos cegar, é que os nossos pecados podem nos cegar, é que as nossas misérias e a nossa lentidão pode nos fazer não perceber Deus. Enquanto eu rezava com a liturgia de hoje, eu me lembrava do Seu Zé. Seu Zé foi um senhor que salvou a minha Páscoa de 2018. Eu estava num lugar bem de sertão e o Seu Zé todos os dias aparecia na nossa casa para almoçar. Ele pegava a refeição e ele saía. E eu tinha vivido uma quaresma e uma Semana Santa daquela, cansado, né? Preocupado com tudo. E depois que passa a Páscoa, você fica, nossa, o que eu faço agora, né? Cego pela dor, né? Pelo cansaço que pode nos acometer. E eu me lembro que, isso aqui é um testemunho muito simples, né? Singelo até. O meu chinelo quebrou e eu fui atender o Seu Zé descalço. O Seu Zé era um morador de rua. No dia seguinte, quando toca a campainha, o Seu Zé pede para me chamar. E eu fui até o portão e o Seu Zé me trouxe um chinelo. Um morador de rua me trouxe um chinelo. E ele me disse a seguinte frase: um filho de Deus nunca deve permanecer desamparado. Desse jeito. E eu fiquei pensando, constrangido com aquele momento, né? Que a minha Páscoa naquele momento estava fazendo todo sentido. E não só isso, Seu Zé tirou de uma outra sacolinha plástica um outro par de chinelo e disse: esse aqui é para quando quebrar esse. E eu pensando, Deus ele está sempre além, Deus ele vai sempre à frente dos nossos passos, né? E é essa humildade que vai permitir com que nós enxerguemos Cristo ressuscitado, né? Nós estamos falando de um mistério, de um Deus apaixonado. E não corramos o risco de vivermos os nossos ritos, as nossas festas, tudo que nós vivemos na paróquia, sem enxergarmos esse amor apaixonado de Deus. Um amor apaixonado que desce, e desce, e desce. E diz Santo Agostinho que, não tendo mais como descer, Deus também quer nos elevar como ressuscitados. Por isso nos chama a estarmos de pé. E por isso os nossos pecados, as nossas fraquezas, não devem ser o centro e nem o trono das nossas vidas. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos os nossos limites, não só na vida comunitária, mas nos nossos pecados que só nós e Deus conhecemos, nas nossas maldades, nas nossas sombras, mas ainda assim elas não devem estar no centro dos nossos corações. É esse Deus conosco que se abaixa para nos encontrar. Esse primeiro aspecto da humildade, ele vem acompanhado de um segundo, que é esse amor de Deus apaixonado. E o tema do amor de Deus, para nós, ele não pode nunca soar apenas como algo querigmático, como Deus que ama, e a gente pensa nisso como algo de um primeiro anúncio, onde nós nunca mais escutamos. Muito pelo contrário. Nós precisamos experimentar desse amor de forma muito concreta, na vida dos irmãos, nos sacramentos, em tudo que nós fazemos. Todas as dificuldades e as coisas do dia a dia, elas acabam por ser secundárias quando nós colocamos elas diante da ressurreição do Senhor. E aí sim, com o salmista, nós poderíamos dizer, né? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Seja qual for a nossa missão pessoal, seja qual for os chamados que o Senhor nos faz neste tempo, cantar eternamente o amor do Senhor. E por fim, o Evangelho de São Marcos nos diz que o Senhor os ajudava e confirmava com sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. A humildade, o amor de Deus e os sinais de Deus. São esses sinais que nós não podemos perder de vista. São os sinais que Jesus explica aos discípulos de Emaús. São os sinais do ressuscitado que aparece para todos os apóstolos e aparece de novo por misericórdia a Tomé. São sinais de chamar Maria Madalena pelo nome e ela o reconhece. Um convite que a liturgia de hoje nos faz, através da festa de São Marcos, o humilde leão que ruge nos nossos desertos, é reconhecermos novamente os sinais. Porque procurar entre os mortos aquele que está vivo. Reconhecer os sinais de Deus, que são pequenos, que são simples, que nos fizeram começar um dia aqui, que nos fizeram dar o primeiro passo, que nos fizeram nos apaixonar pela igreja. E não tem homem, não tem fraqueza nenhuma que nos roube isso. Nada pode nos separar do amor de Deus. Além desses sinais, tomarmos cuidado com aquilo que pode nos cegar no caminho. A soberba, a autossuficiência, as murmurações, ou viver parado diante dos túmulos vazios das nossas vidas, procurando o Senhor onde Ele não se encontra mais. Deus se revela com uma face sempre nova, e toda vez nova. E essa é a pergunta que a liturgia de hoje nos faz antes mesmo de nos enviar. Quais são os sinais da ressurreição do Senhor na nossa vocação? Porque o Senhor nos dá um mandato de ir anunciar, mas nós só podemos anunciar um amor que nós experimentamos. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só podemos transbordar aquilo que verdadeiramente está vivo nas nossas vidas. E aí depois todas as coisas, elas são secundárias. Elas compõem o nosso caminho, mas elas não são o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E foi por esse Jesus que São Marcos se apaixonou até o martírio. Foi por esse Jesus que São Marcos deu a vida e transmitiu com tanta autenticidade os feitos do ressuscitado. Peçamos ao Senhor neste dia que faça de nós sinais de esperança, de anunciarmos a esperança aos corações que esperam o nosso sim. Gostaria de convidar aqueles que desejarem também a fechar os nossos olhos e, diante da presença do ressuscitado que passa pela cruz, do Senhor que nos chama à humildade, a reconhecermos o seu amor apaixonado, vamos pedir a Deus que renove hoje, de forma muito simples no nosso coração, a graça de enxergarmos os sinais na nossa vida, os sinais no nosso coração, como São Marcos, como João Batista, como João Paulo II, Teresinha do Menino Jesus e tantos outros, nos apaixonarmos pela simplicidade de Deus que se revela através dos seus sinais.
Não vacilarei.